Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco, ao episódio 82, neste dia 29 de julho de 2020. Kleber, nós estamos quase no episódio número 100. Já tinha imaginado isso, hein?
Tá chegando pertinho, hein, Rê? E rápido, né? Como tá passando rápido, impressionante.
É verdade. Gente, olha só, no início da semana, a gente tinha destacado aqui no podcast que seria uma semana de divulgações de balanços de empresas. De fato, estão acontecendo. Alguns já saíram e a maioria deles reflete a crise. Alguns saem um pouquinho dessa regra, mas a maioria acaba trazendo algum impacto dessa crise que o primeiro semestre está sendo tomado. Isso já era esperado, de fato. E alguns exemplos a gente tem aqui, como a Cielo, empresa de meios de pagamento, que faturou centenas de milhões no segundo semestre do ano passado, registrou, no segundo semestre deste ano, um prejuízo líquido de 75 milhões de reais. O lucro do Santander caiu 44,6% em relação ao primeiro trimestre desse ano. A Smiles, responsável pelo programa de fidelidade da Gol, teve prejuízo líquido de 400 mil reais no segundo trimestre. E lá fora, o Deutsche Bank teve resultado bem abaixo do esperado. Além disso, ser ruim para as empresas que estão vendo o seu balanço ter um resultado que elas não gostariam e que isso prejudica, obviamente. De que maneira, Kleber, esses resultados afetam os investidores? Como é que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes devem olhar para esses balanços que estão sendo divulgados e que ainda devem ser ao longo dos próximos dias?
Antes de mais nada, parabéns pela pronúncia em alemão. Espetacular aí, do Deutsche Bank. Tá? Mas assim, em relação aos resultados, a gente tem duas formas de olhar para eles, tá? E não é querendo ficar em cima do muro na resposta, muito pelo contrário. É porque a gente tem tanto a questão de olhar para o resultado no ponto de vista do investidor como um alerta ou como uma oportunidade.
Sim.
Né? E a gente poderia até dizer que também tem uma questão de confirmação, que essa seria mais simples. Ah, já era esperado, era o que o mercado acreditava, o resultado foi dentro do que todos imaginavam, então tá tudo ok. Os outros dois pontos, eles são interessantes pelo seguinte, né? Quando a gente fala de alerta, é porque algumas companhias podem apresentar realmente sinais de que elas estão passando por situações nas quais vale a revisão se eu devo, né? No caso do investidor, continuar ou não posicionado nela. No caso do que vem saindo agora recentemente, é muito sensível e difícil essa avaliação, porque a gente tem uma situação completamente diferente do que seria o normal, do que seria o considerado realmente um cenário padrão. A gente tem aí tudo que a gente já sabe ligado a uma dificuldade econômica devido à pandemia que vem impactando muito as companhias. Mas aí a gente pode avaliar da seguinte forma, e como que as empresas estão conduzindo essa situação e esse período? Então,
verdade.
Por exemplo, quando a gente olha para o resultado, e a gente tem dois exemplos aqui dos que você trouxe, muito legais para trazer isso para o investidor. Então, vamos lá. O primeiro, a Cielo. A Cielo, o mercado está fazendo uma avaliação de que o resultado realmente foi muito ruim. Que a empresa, no caso, claro, obviamente por uma questão de que o consumo caiu muito, que o varejo vem sofrendo muito e ela é totalmente dependente do varejo,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas você também tem uma questão do digital, na qual ela não conseguiu atingir resultados como ela talvez poderia, mas aí vai para uma análise mais técnica que não é o nosso caso aqui. E o mercado agora responde de que forma? A ação nesse momento hoje cai 5, nesse momento agora, são 10h40, ela está caindo 5,27%. No dia, que é uma queda muito forte.
Muito
pro
forte,
papel,
sim.
Né? Isso faz com que a empresa, então, seja um sinal de alerta para o investidor? Não. porque quando a gente olha para a gestão da companhia, a companhia tem uma gestão muito boa, ela tem uma governança excelente, e pensando no longo prazo, é um setor que naturalmente vai se recuperar. Então, sem dúvida nenhuma, o investidor pode olhar assim como um alerta de curto prazo, mas como uma oportunidade, porque ela está abrindo aí uma possibilidade, então, de ficar mais descontada para aquele investidor que quer investir pensando mais no longo prazo. E o Santander, que trouxe um resultado com lucro, como você falou, com queda de quase 45% menor, né, em relação ao primeiro trimestre, uma queda muito forte nos lucros, os números que o Santander apresentou de gestão, tanto de caixa, quanto de perda, quanto de inadimplência, da parte de tesouraria e vários outros critérios que foram avaliados no balanço, foram muito bem recebidos pelo mercado, e a ação nesse momento vem subindo agora em torno de 2,40, sendo cotada ali a 15 reais, e mesmo com um resultado ruim, né, do ponto de vista para setor financeiro, a avaliação que se fez foi muito positiva. Por quê? Porque a gestão se preparou nesse trimestre para que a companhia suporte as perdas que ela ainda vai ter que absorver a partir do segundo semestre.
Perfeito. Então, não é só o que aconteceu, né, Kleber? É o como a empresa trata isso e que medidas ela toma para conseguir se manter e mostrar onde ela é forte para ultrapassar um período de crise, né?
Exatamente. E fazendo um link com o que a gente conversou ontem, quando a gente falava de política monetária, que a gente fala muito aqui, que você adora o tema, vamos falar de expectativa, né? Expectativa. Expectativa versus realidade. A gente podia fazer um quadro no podcast, né?
Vamos, adorei.
O que o mercado faz, né? O que o investidor faz? Ele gera uma expectativa sobre a companhia e sobre aquilo que ela deve apresentar. Se aquela expectativa se concretiza, se ela se materializa, ok. Nada de novo. Então, dificilmente você vai ter uma grande variação no preço da ação, na valorização da empresa. Se ela vier acima do esperado, melhor ainda. Então, eu me antecipei ao movimento e eu me antecipei de forma mais conservadora. Ela veio melhor, então, ótimo. Provavelmente eu vou ter uma valorização da ação. A gente pode usar como caso aqui o que está acontecendo agora, só como um exemplo, não 100%, mas só para exemplificar, por exemplo, o Santander, né? Poxa, eu esperava um resultado, vinha dando preço para esse papel, mas ele me mostrou uma gestão muito melhor, o resultado veio melhor do que eu esperava. E, ou seja, eu tenho ainda como gerar mais expectativa agora sobre a companhia.
Sim.
E o inverso também. Eu gero uma expectativa, a empresa não me entrega, né? O resultado não é compatível com aquilo que eu acreditei. Abre aspas, eu supervalorizei aquela ação naquele momento, eu tenho que fazer um ajuste e aí vem a realização. Então, voltando no ponto que você adora da expectativa, ela é muito relevante por causa disso, porque uma expectativa que realmente é atendida versus a que não é atendida pode impactar bastante aí o investimento do cliente ali na ponta final.
Acho que a dica aqui para quem investe em ações ou em produtos de crédito privado, enfim, que tem nos seus investimentos ativos dessas empresas que estão trazendo balanços, é olhar com bastante carinho, né, Kleber, para os dois lados.
Muito.
E ficar no pé. Afinal, é o seu dinheiro que está ali, então acompanhar bem de perto, né?
Você tocou num ponto super importante, que é o crédito privado, né? Porque esse é talvez até mais delicado que a própria ação, tamanho risco que ele integra, né? A ação, o risco, é da empresa de fato chegar a uma situação de quebrar, de falir. O crédito privado, também esse é o maior dos problemas, mas ele pode ter, antes disso, dificuldades de pagamentos que impacte muito aquele papel, talvez até mais do que a ação. Então, assim, os dois é muito ruim, mas o crédito privado, o investidor tem que ter até uma atenção um pouco maior, né, no curto prazo, porque a chance de recuperação dele pode ser mais difícil do que de uma ação. Mas ambas as situações são bem complicadas para o investidor, se ele tiver numa companhia que não é nenhum dos casos que a gente falou aqui agora, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, e nem daquelas que a gente tem recomendado, mas o investidor tem que sempre ficar muito atento.
Muito bem, boa dica. Atenção para quem investe, então, aqui em ativos de empresas fiquem atentos. E falando em atenção, elas também estão voltadas nesta quarta-feira para a manutenção ou não dos juros norte-americanos. Tem decisão hoje à tarde, né, Kleber?
Tem, sim. A gente vai saber aí, e aí falando de novo, né, o mercado espera que a gente tenha uma manutenção da taxa de juros, do que já foi definido aí nas últimas reuniões pelo Fed, né, e o FONC, que é o Comitê de Política Monetária, traz aí provavelmente uma expectativa de manter ali entre 0,025 o intervalo dos juros, e o que fica na maior expectativa dos investidores e do mercado vai ser a fala do presidente, a direção que o Banco Central vai dar para a economia e, se possível, até informações que venham em paralelo a essa decisão relacionada ao novo pacote de estímulos que foi apresentado já essa semana pelo Partido Republicano no Congresso, de mais US$1 trilhão de estímulo às economias. Então, tanto a questão de manutenção de emprego, gestão de dívida pública, estímulos monetários e condução da política econômica nos próximos meses é o que vai... E a visão também do Banco Central norte-americano sobre a atual situação econômica do país é que vão dar realmente essa direção da decisão de hoje à tarde. Ou seja, o discurso e a fala que vai ser apresentado é o que é mais esperado até do que a própria decisão, que já é meio que dado que vai ser a mesma da última reunião.
Boa, beleza. Kleber, viu que o ouro... A gente falou aqui num episódio com o Martim, da Qual Plano Professor, sobre o papel do ouro nos investimentos. Até vamos colocar aqui na descrição qual é o episódio para quem quiser voltar atrás e ouvir. Mas o ouro já valorizou 27% desde o início do ano e pode fechar 2020 cotado a US$2.000 a onça. É um fenômeno, hein?
Não, isso mesmo, Rê. O ouro, como diria o nosso tradicional apresentador, né, brasileiro, que vale mais do que dinheiro, quando a gente olha para os números, a gente vê que ainda boa parte do mercado tem, sim, preocupação com o que pode acontecer com a economia. É isso que vem sendo refletido, e o ouro, ele é tido... E aí, como você bem falou, vamos ouvir de novo o que o professor Martin trouxe para a gente, né, como ele é utilizado como proteção, né, Rê? E quando o investidor busca proteção, ele busca em ativos como o ouro, que traz isso já historicamente como uma alternativa para o investidor. Se caso ele tenha problemas com os ativos financeiros tradicionais, ele tem ali, entre aspas, talvez um porto seguro, que seria o ouro. Em alguns casos, ou muitos dos casos, nem de fato o ouro físico, né? Mas os contratos que são negociados no mercado, se for o ouro
físico...
Mas estão
buscando tanto que tá ficando caro, né, Kleber?
Tá caríssimo, né? Se a gente pegar o preço do ouro em relação aos últimos... Há pouco tempo, tá? Como você bem falou, ele tá agora sendo negociado nesse momento ali próximo aos US$1.950, né? A onça, Troy. E no início do mês ele estava sendo negociado aproximadamente 1.770, 1.780. Ou seja, esse mês essa preocupação aumentou muito e ela vem realmente trazendo uma valorização impressionante para a commodity. O que dá sinais ainda de que muitos investidores estão muito preocupados, sim, apesar de toda essa recuperação que a gente vê no mercado de ações, que a gente vê em diversos ativos, mas a tensão por tudo aquilo que a gente já falou aqui vem levando os investidores a procurar proteção, e o ouro tem sido uma das principais procuras aí pelo investidor.
Quem diria, hein, Kleber?
Acho e lembrando que a gente tem essa alternativa aqui, né, Rê? Se o investidor quiser, a gente tem um fundo só de ouro como alternativa, se o investidor quiser utilizar como proteção.
Verdade. Vou deixar aqui, vamos deixar na descrição o episódio que o Martin fala de ouro, para quem tiver mais interesse em ficar sabendo como funciona e como que é possível investir no ouro, e pode ouvir e tirar suas dúvidas lá. Bom, chegando no fim do episódio de hoje, tem uma informação bacana que vem dos Estados Unidos, e a gente vai trazer aqui só para reforçar um pouquinho, que é algo que já é feito aqui no Itaú. E é legal saber que as medidas que são tomadas em relação à assessoria de investimentos aqui, que a gente sempre conversa com vocês, elas estão bastante em linha do que o mundo está pensando a respeito disso. Nos Estados Unidos, entraram em vigor novas regras, valendo a partir agora de julho, para assessores de investimentos, especialistas, agentes autônomos, os especialistas que atendem os clientes e ajudam os investidores a tomar as decisões. A partir desse mês, eles têm que fornecer aos clientes todas as informações sobre quanto eles ganham de comissão pela venda de cada produto de investimento. Eles devem mostrar onde está o conflito de interesse, ou seja, se ele ganha mais comissão no produto X e por isso ele está oferecendo o produto X ao cliente, o investidor precisa saber disso. Então, essa regra é para quê? Se eu vou investir e tenho meu agente, meu assessor especialista me ajudando, eu tenho que saber o porquê ele está me oferecendo determinada coisa e por que eu estou sendo recomendado a investir naquele determinado produto. Concorda com a regra, Kleber?
Não tem nem o que discutir, né, Rê? Na verdade, qualquer serviço, qualquer prestação que a gente receba ao longo da nossa vida, em qualquer setor, tem que ser assim. Não poderia ser diferente também no mercado aí de investimentos, no mercado de assessoria, né? Imagina você, por mais que você confie, vou dar um exemplo super simples, né? Por mais que você confie na padaria onde você gosta de comprar o seu pãozinho, né? Se toda vez que você for comprar, você leva o pão, mas no fundo não sabe quanto tá pagando por ele, né?
Sim.
Por mais que você goste e confie, talvez comece a gerar um incômodo, né? Poxa, quanto que eu tô pagando, né? Quanto que ele está recebendo por isso? Nada contra, mas será que está sendo justo? Acho que essa é a grande pergunta que ficaria, né?
É por transparência, né, Kleber?
Exatamente.
Acho
exatamente.
Que a palavra então, é transparência.
Estou usando um exemplo um pouco mais simples aqui, porque é tudo a gente gosta de saber ali o quanto a gente está realmente dispondo de valor. E o caro ou barato, ele é muito relativo. Ele só tem que ser, como você falou, transparente, claro, desde o início, né? E isso é um ponto muito importante e acho que é legal a gente falar falar do que a gente tem de muito positivo hoje aqui no Itaú, né? Os especialistas que trabalham aqui com a parte de assessoria de investimentos, hoje eles contam naturalmente, como todos sabem, né? Um banco que trabalha na parte trabalhista via CLT para os seus funcionários, então todo mundo tem uma remuneração fixa, né? Que é o seu salário, e ele tem também o que a gente pode chamar de um bônus, né? E esse bônus está atrelado ao desempenho, naturalmente, dele como profissional e principalmente do resultado dos seus clientes, né? Então, não adianta o banco ter uma boa receita, vamos falar assim, porque ele foi um bom profissional para o banco. E o cliente, né, o investidor, acabou não tendo um bom resultado. Então, pesa muito, diria que é um peso muito relevante para o profissional hoje no Itaú, o resultado dos seus clientes, tá? E esse resultado não se diz só do retorno positivo ou negativo das carteiras, mas principalmente também em relação ao atendimento, à satisfação, essa questão de transparência, se sempre ficou claro para o investidor tudo aquilo que ele está investindo, se ele entendeu o que ele está fazendo, que é super importante, né? Não colocar um produto ou um instrumento na carteira do cliente sem que ele saiba o que é aquilo e por que que ele está fazendo aquilo. Essa é uma preocupação incessante que a gente tem aqui com todos os especialistas para que eles sempre deixem muito claro para o investidor o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, e se ele não entendeu, não faça, não precisa, né? Ah, mas como assim o investidor não entendeu ou não compreendeu? Por diversos motivos, às vezes ele não teve tempo para avaliar, às vezes ele não teve condições de aprofundar naquele assunto, e é melhor ele aguardar para fazer depois, dando um exemplo aqui de como as coisas acontecem, né, no dia a dia. A gente teve aqui episódios que os especialistas vieram conversar e apresentar um pouco para a gente do dia a dia deles, né, Rê? Mas sim, num grande resumo, né? Justamente tudo isso para que a gente não tenha conflito de interesse, né? Ou seja, os clientes que recebem assessorias do especialista, eles têm que estar totalmente tranquilos em relação à isenção daquela assessoria. E o que é isenção, né? Que está muito em moda essa expressão agora, né? Simplesmente traduzindo da maneira, tentando trazer da maneira mais simples, a isenção é nada mais do que a pessoa que está ali atendendo fazer a recomendação que é melhor para você, independente de qualquer outro fator. É isso. Então, se o melhor para você... né? É um produto que não é o mais caro ou o mais barato, não importa. Ele é o melhor para você, então aquela é a recomendação. Isso é o que a gente chama de isenção, né?
E complementando só a questão da remuneração variável em cima da performance do profissional e tudo mais, não existe pagamento de mais bônus ou menos bônus para o produto A ou B. Isso aí não é levado em consideração. Então, é bem como o Kleber falou, a questão aqui é, bom, eu captei tanto, meu cliente gostou, ele está satisfeito e está tudo certo nos investimentos dele, beleza, eu vou ter uma remuneração. Agora, se eu recomendei o produto A, B, da casa X ou Y, do Itaú ou não do Itaú, não faz diferença no quanto ele vai ganhar. Mas é legal ver que fora daqui está se pensando assim também, né, Kleber? Quer dizer que não, a gente não está atrasado.
É, exatamente. A gente tem hoje no Itaú centenas de produtos à disposição. Quando a gente fala centenas, são centenas mesmo, tá? Isso inclui produtos que são do próprio banco, fundos que são geridos pela Itaú Asset e também centenas de produtos que não são do Itaú, que é o que a gente chama então de plataforma aberta, ou seja, o investidor tem à disposição dele diversas alternativas que não só aquelas geridas ou da casa, né, que a gente fala do Itaú, mas são distribuídas pelo banco, então ele tem várias opções aqui. Isso já mostra uma questão de transparência, dizendo, olha, eu vou te oferecer o que eu tenho de melhor à disposição, independente se sou eu ou não que estou fazendo gestão sobre isso. O segundo ponto que é super importante, e aí que você colocou super bem, que é ninguém vai ter mais ou menos remuneração por um produto específico. Muito pelo contrário, isso não existe, né? E aí eu queria trazer um ponto aqui para quem estiver ouvindo, e eu acho que isso é talvez o que a gente pode fazer de melhor nesse momento, é o seguinte: se um cliente do Itaú, investidor aqui nosso, sentir ou perceber que em algum momento ficou alguma dúvida sobre alguma recomendação, não hesite em procurar a gente, em perguntar, em tentar ver com outros profissionais dentro do próprio banco, inclusive com os canais aqui de comunicação, com ouvidoria, dizendo, olha, tive essa recomendação, será que isso aqui foi o melhor? Será que... Zero de problema, muito pelo contrário. A gente quer isso, né? Que a gente realmente tenha certeza que o investidor fique tranquilo,
né?
Sim, com aquilo que foi recomendado para ele. Às vezes a gente vê algumas posições, poxa, mas o que foi recomendado para mim não foi bom, não foi o melhor. Tá bom. Entre em contato, procura a gente para a gente ver o que aconteceu e por que aquilo não foi o melhor, né? Às vezes pode ser um problema de mercado, né? Mas sim, muitas vezes pode ter tido uma recomendação que não foi a melhor. Pode acontecer, falhas acontecem sempre. Acho que é importante que a gente está totalmente aberto aqui para dizer o seguinte: traz o problema para a gente poder resolver, porque sem dúvida é assim que a gente vai melhorar cada vez mais, né, Rê?
E não achou onde encontrar alguém para ajudar? Manda no comentário do podcast lá no YouTube, que a gente traz para cá, conversa. Se a gente não conseguir ajudar respondendo no podcast, a gente manda para um especialista e ajuda. Se você estiver com alguma dúvida, é para isso que a gente serve também, né, Kleber?
E eu queria só um último ponto deixar aqui, uma coisa bem legal para o investidor agora, que a gente tem evoluído muito aqui, que são os comparativos. Hoje a gente consegue fazer vários comparativos com o mercado. Então, quer saber se o que você tem hoje fora do Itaú pode ser melhor se ele estiver aqui? Pode ser que a gente tenha alguma coisa interessante ou não, ou às vezes até para confirmar que aquilo que você tem está indo muito bem, porque tem diversas coisas excelentes também que não estão sendo distribuídas pelo Itaú, a gente sabe disso, o mercado é enorme, né? Então aproveite isso, procure o assessor e fala, pô, fiquei sabendo que você pode fazer comparativo, compara para mim, né? Se o que eu tenho tá bom, se não tá, o que você pode fazer de melhor? Eu acho que isso é muito legal, porque daí abre mais ainda a transparência, né, gente? Deixa mais claro ainda o que a gente pode fazer por eles.
É verdade. Muito bem, Kleber, boa dica. Amanhã voltaremos para falar de bolsa acima dos 100 mil pontos. O que fazer agora? A gente falou de bolsa já faz um tempo, vamos atualizar a situação dos investimentos em ações e também os que são negociados em bolsa.
Posso fazer só uma correção aí, rapidinha?
Diga.
É bolsa acima dos 105, tá? Já passou.
Ah, Jesus
105.
Amado. Eita. Vou me corrigir, então. Obrigada, Kleber. Acima dos 105 mil pontos hoje, né, Kleber? Hoje, quarta-feira. Ah, muito bom. A gente se encontra amanhã no próximo episódio, então. Até lá.
Valeu, Rê. Obrigado. Abração.
Outro. E, gente, não esqueçam da live de hoje, às 5 da tarde, no Instagram e no YouTube do Personalité, para falar um pouquinho mais de COI. Se você tem alguma dúvida, aproveita e vai lá na live para tirar essa dúvida. Vem produto novo por aí, se eu fosse vocês, acompanhava essa live para saber. Protejam-se, cuidem-se, sejam responsáveis. A gente quer todo mundo aí com saúde ouvindo o podcast. Bom dia para todo mundo e até o próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.